A Vida e o Ministério de Howard W. Hunter. No dia 6 de junho de 1994, o dia seguinte à designação de Howard W. Hunter como presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele fez dois convites. Falando com um tom de doce incentivo, ele disse: "Gostaria de convidar todos os membros da Igreja a seguirem com mais atenção o exemplo da vida de Jesus Cristo, especialmente no que tange ao amor, à esperança e à compaixão que ele demonstrou. Oro para que nos tratemos uns aos outros com mais bondade, paciência, cortesia e perdão." O foco dos ensinamentos do presidente Hunter durante décadas foi um incentivo às pessoas para seguirem o exemplo do Salvador. "Lembre-se disto que vou dizer", disse ele alguns anos antes. "Se nossa vida e nossa fé estiverem centralizadas em Jesus Cristo e seu Evangelho restaurado, nada poderá dar errado permanentemente. Por outro lado, se nossa vida não estiver centralizada no Salvador e nos seus ensinamentos, nenhum outro sucesso poderá ser garantido permanentemente." O segundo convite que o presidente Hunter fez foi aos membros da Igreja para que desfrutassem mais plenamente das bênçãos do templo. "Também exorto os membros da Igreja a fazerem do templo do Senhor o grande símbolo de sua condição de membro e o local supremo de seus convênios mais sagrados. Meu desejo mais profundo é que todos os membros da Igreja se tornem dignos de entrar no templo. Espero que todo membro adulto seja digno de ter uma recomendação válida para o templo e a carregue consigo, mesmo que a distância não lhe permita um uso imediato ou assíduo. Sejamos um povo que frequenta e ama o templo. Procuremos diligentemente ir ao templo do Senhor com a maior assiduidade que nossos meios, nossas circunstâncias pessoais e nosso tempo o permitirem. Que façamos isso não apenas em favor de nossos parentes falecidos, mas também pelas bênçãos pessoais advindas da adoração no templo, pela santidade e a segurança que encontramos por trás daquelas paredes santas e consagradas. O templo é um local de beleza, um local de revelação e um local de paz. O templo é a casa do Senhor. É sagrado para Ele, deve ser sagrado para nós." O presidente Hunter continuou enfatizando esses dois convites por todo o seu período de serviço como presidente da Igreja. Embora seu tempo como presidente tenha durado somente 9 meses, esses convites inspiraram os membros da Igreja no mundo inteiro a serem mais semelhantes a Cristo e a buscarem as bênçãos do templo com maior fervor. Primórdios. Em meados de 1800, os antepassados de Howard W. Hunter, de 4 países diferentes, tornaram-se membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Do lado materno, esses antepassados vieram da Dinamarca e da Noruega. Depois de emigrarem de sua terra natal, eles fizeram parte dos primeiros colonizadores de Mount Pleasant, Utah. Uma descendente desses pioneiros vigorosos, Nellie Rasmussen, viria a ser a mãe de um profeta. Do lado paterno, Howard teve antepassados com raízes profundas na Escócia e na Nova Inglaterra. Aqueles que se filiaram à Igreja fizeram grandes sacrifícios, mas a maioria descontinuou a filiação depois de alguns anos. O nascimento de John William Will Hunter, em 1879, marcou o início da terceira geração da linhagem Hunter, que não estava ligada à Igreja. Mesmo assim, Will Hunter veio a ser o pai de um profeta. Will Hunter tinha 8 anos de idade quando sua família se mudou para Boise, Idaho. Aos 16 anos, Will conheceu Nellie Rasmussen quando ela veio a Boise ficar uns dias com a tia e o tio. Will logo começou a cortejar Nellie e, depois de 2 anos, pediu-a em casamento. Nellie hesitou por algum tempo, mas Will foi persistente e ela acabou aceitando o pedido. Casaram-se em Mount Pleasant, Utah, e o casal voltou a Boise, onde estabeleceram seu lar. O primeiro filho, Howard William Hunter, nasceu em Boise em 14 de novembro de 1907. A única outra criança da família, a filha, a quem deram o nome de Dorothy, nasceu em 1909. Edificar um alicerce para a vida. Na época do nascimento de Howard, só havia um pequeno ramo da igreja em Boise. A mãe de Howard foi um membro ativo no ramo e criou os filhos no Evangelho. Howard comentou sobre a mãe. Ela sempre foi fiel. Serviu como presidente das organizações da primária e das moças. Lembro-me de ir à igreja com a mamãe, às vezes antes do horário das reuniões, e de ficar depois delas, a fim de terminar suas atribuições. Embora o pai de Howard não fosse membro da igreja, não se opunha à participação da família, e de vez em quando vinha com eles à reunião sacramental. Além de conduzir seus filhos na atividade na igreja, Nellie Hunter ajudou-os a edificar um forte alicerce religioso em casa. Foi a mamãe quem teve a iniciativa de ensinar-nos o Evangelho, recorda Howard. Foi em seu colo que aprendemos a orar. Foi no colo de minha mãe que recebi um testemunho, ainda menino. O ramo Boise tornou-se ala em 1913, alguns dias antes do sexto aniversário de Howard. 2 anos depois, quando Howard fez 8 anos, estava ansioso por ser batizado. Fiquei muito empolgado diante dessa possibilidade, recorda ele. Seu pai, entretanto, não lhe deu permissão. Howard comenta: Papai achava que eu devia esperar até saber o que queria da vida. Eu queria ser batizado, mas o tempo passava e eu não recebi essa bênção. Como Howard não tinha sido batizado, não pôde ser ordenado diácono quando completou 12 anos. Naquele tempo, todos os meus amigos tinham sido ordenados diáconos, disse ele. Por eu não ser membro oficial da igreja, não podia fazer muitas das coisas que eles faziam. Howard sentia-se especificamente desanimado por não poder distribuir o sacramento. Nas reuniões sacramentais, eu me sentava com os outros rapazes. Quando chegava a hora de distribuir o sacramento, eu me afundava no meu lugar. Sentia-me tão diminuído. Howard tentou novamente convencer o pai, dessa vez com a ajuda da irmã de 10 anos, Dorothy. Nosso esforço conjunto foi gradualmente persuadindo o papai para que nos deixasse ser batizados. Também oramos muito para que ele dissesse sim. Ficamos super felizes quando ele finalmente deu seu consentimento. Quase 5 meses depois de Howard completar 12 anos, ele e Dorothy foram batizados em uma piscina pública. Logo em seguida, Howard foi ordenado diácono e distribuiu o sacramento pela primeira vez. Tive medo, mas fiquei muito entusiasmado com o privilégio, relembra. Entre outros deveres, Howard tinha de acionar o fole do órgão e acender o fogo para aquecer a capela nas manhãs frias de domingo. Um novo mundo se descortinava diante de mim ao aprender as responsabilidades de membro da igreja e por ser portador do sacerdócio, disse. Na adolescência, Howard fez parte da tropa escoteira de sua ala e se esforçou arduamente para receber o prêmio mais almejado pelos jovens, o Eagle Scout, correspondente ao Escoteiros da Pátria, no Brasil. Bem perto de atingir essa meta, acabou se envolvendo em uma competição amistosa. Éramos 2 na disputa final para ganhar em primeiro lugar o Eagle Scout em Boise, contou. O outro rapaz completou os requisitos primeiro e Howard parecia satisfeito por ficar em segundo lugar na competição. Howard aprendeu a ser trabalhador muito cedo na vida. Ajudava as viúvas e outros vizinhos, vendia jornais e trabalhava na fazenda de um tio. Ao crescer, seus empregos incluíam carregador de tacos em jogos de golfe, entregador de telegramas, balconista em uma farmácia, entregador de jornais, atendente em um hotel, em uma loja de departamentos e em uma loja de arte. Dorothy Hunter disse que o irmão tinha uma grande ambição e uma mente brilhante. Complementando esses atributos, possuía ainda as qualidades da compaixão e da generosidade. Ao se lembrar de seu jeito carinhoso de cuidar das pessoas, Dorothy disse: Howard sempre quis fazer o bem e ser bom. Era um irmão maravilhoso e me protegia. Era bom para nossa mãe e nosso pai. A compaixão de Howard se estendia aos animais. Qualquer gato perdido encontraria abrigo em nossa casa, mesmo contra as objeções da família. Certa vez, uns meninos da vizinhança estavam atormentando um gatinho, mantendo-o preso em uma vala de irrigação perto da casa dos Hunter. Quando o animalzinho conseguia se arrastar,